Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira. Hoje, como sempre, com um novo convidado. Connosco temos Pedro do Carmo, deputado do Partido Socialista, eleito pelo Distrito de Beja. Desde já agradecer a disponibilidade, deputado, em estar aqui connosco neste programa, naturalmente, e para início da nossa conversa, fazer aqui um ponto de situação. Como é que viu a demissão do primeiro-ministro António Costa, numa altura em que o país detém ainda uma maioria socialista na Assembleia da República?
Muito bom dia, Marco Abundância. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Vidigueira e a ser entrevistado por si. É para mim, naturalmente, um prazer e uma honra. E cumprimento todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, que também é sempre um prazer nesta, que é a rádio bastante ouvida nesta região do Alentejo e também na margem esquerda do Guadiana. Por isso, naturalmente, que deixo sempre um forte abraço para Moura e para Barrancos, terras de que gosto muito e que sei que são grandes ouvintes da Rádio Vidigueira. Eu vi, e ao longo destas semanas que se têm passado, como já foi apelidado, uma crise totalmente desnecessária e irresponsável. É muito grave para nós todos e para o país, e por mais explicações jurídicas ou técnico-jurídicas que existam, é preciso ter atenção àquilo que se fez ao país. Quando os principais jornais europeus chamam à primeira página que o primeiro-ministro e o governo de maioria absoluta caem por corrupção, e depois a montanha pariu um rato nos dias a seguir, esse crime nem estão os arguidos, nem sequer estão indiciados nesse crime. Ou seja, esse crime não existe, esse crime não foi praticado. E deita-se um governo abaixo com tamanha irresponsabilidade. Tem que haver responsáveis sobre isto. O que é que nós todos, portugueses, efetivamente estamos a pagar em termos de imagem internacional, em termos de credibilidade internacional? O que é que vamos sofrer na nossa
essa
credibilidade
internacional? Essa imagem saiu um pouco abalada, até a própria imagem de António Costa.
Saiu abalada, naturalmente.
Quando
os jornais chamam a primeira página, isso, eu não tenho dúvidas que tudo isto vai acabar bem, que isto vai acabar por correr bem e que vai tudo ser esclarecido. Epá, mas estamos a elevar a fasquia demasiado alta e estamos aqui a criar condições para que se deixe desacreditar nas instituições. É isso que me preocupa. Nós temos que defender as instituições e temos que defender o cumprimento das regras, mas sempre pautados por um equilíbrio, por um bom senso, por uma relevância do, efetivamente, do bem que queremos a proteger, porque senão, como se apelida muitas vezes, deitamos o bebé fora com a água do banho. E é isso que pode aqui acontecer. Quer dizer, nós, para realmente dar cumprimento a uma investigação, não se olha com nenhuma cautela, nem se tem nenhum cuidado com o que é que pode efetivamente dar.
Foi um parágrafo demasiado leviano e ligeiro.
Eu recordo, claramente que sim, eu recordo quando aqui há uns anos se pedia intervenção pelas forças de segurança para impedir a realização das corridas com touros de morte em Barrancos. E o então o saudoso e grande amigo ministro Jorge Coelho acabou por dizer: o quê? Vamos, para evitar a morte de dois touros numa tarde, numa praça, vamos possibilitar que haja gente que morra por isso? É que o bem a defender é mais importante do que o outro. E isso também devia ter sido aqui por outras instituições, ter isso. Perdoem-me a analogia, mas esta é uma analogia verdadeira. Nós temos que ver o que é que estamos. Então, deitou-se um governo abaixo de maioria absoluta por uma situação destas e agora vamos para eleições desnecessariamente.
Estamos aqui perante um processo que nos últimos dias tem revelado aqui alguns erros do Ministério Público. Tem na Procuradora-Geral da República também uma das figuras, uma vez foi ela a autora desse dito parágrafo que disputou esta demissão. O Presidente da Assembleia da República já pediu celeridade em todo este processo. É esse o segredo, a celeridade até para o próprio bem do PS nas próximas eleições?
Não, a celeridade na justiça tem que existir sempre. E todos merecemos que a justiça seja célere Até porque, quando assim não é, corremos o risco da justiça ser injusta. Quando vai efetivamente punir ou quando vai absolver, é já demasiado tarde e ninguém ganhou com isso e todos perderam. Por isso, a celeridade que haja. Mas, com os telhaços que esta bomba causou na reputação dos mais altos representantes do país, eleitos democraticamente, e nas próprias instituições e na própria credibilidade do país, acho que todos temos que fazer um esforço acrescido, porque o que está aqui em causa são valores mais importantes do que um indivíduo só. Está aqui em causa a reputação do Estado no país e no estrangeiro e a própria defesa de todas as instituições. Acho que por isso se deve exigir que seja célere, embora a celeridade deva sempre existir. Mas aqui não estamos a falar de um indivíduo em particular, mas estamos a falar das instituições e estamos a falar aqui da vontade popular que foi atribuir maioria absoluta a um partido e que efetivamente também sai prejudicado com esta situação. Porque vamos lá ver, temos a tendência para generalizar. Temos a tendência para utilizar o termo são todos, mas o todos é muita gente. E o que temos que efetivamente referir é que em todas as classes, em todas as situações, há bons e há maus, é da natureza humana os comportamentos divergentes. Não podemos estar sistematicamente sempre a englobar que são todos, e isso depois permite efetivamente os populismos, e depois de os populismos avançarem, é já muito difícil fazê-los retroceder. Vejamos o que tem acontecido um pouco por em muitos locais do mundo e que nós efetivamente temos que combater com grande elevação, grande dignidade e grande respeito pelas dificuldades que as pessoas passam, mas também assegurar que melhores dias vão. Nós estamos nesta semana já na última fase de apuramento da discussão do orçamento da especialidade. Eu disse no início, logo quando o orçamento foi apresentado, mas à medida que estas propostas têm vindo aqui a ser discutidas e que ao longo desta semana vamos votando para votar na semana na especialidade, a votação final global, este é um bom orçamento para as pessoas. É um bom orçamento para os reformados. Houve realmente uma atenção...
Já lá iremos, deputado. Deixe-me só questionar ainda, e porque já disse, naturalmente, e classificou de irresponsável esta decisão de ir para eleições antecipadas, o PS tinha então condições para haver nomeado um novo primeiro-ministro. Teria sido essa uma solução preferível, a bem da dita estabilidade que tanto propalou também o Presidente da República?
Claro que sim. Nós estamos sempre com uma tendência, e os movimentos políticos levam por isso. Nós esquecemos o essencial. A nossa Constituição é um sistema onde nós votamos, não num primeiro-ministro, nós votamos, efetivamente, num partido político. E é nos entendimentos parlamentares. Foi assim quando aconteceu que se criou a primeira geringonça, depois a segunda, como funcionou. Veja-se um pouco o que se passa também agora em Espanha. São sistemas que, efetivamente, é no Parlamento que se decide, são esses acordos que permitem a governação. E tinha que ter aqui havido uma possibilidade disso. Toda a gente vem um pouco com a expressão mas já houve uma experiência que com o do governo de Santana Lopes que correu mal. Certo? E há muitas que correm mal e também não tínhamos nenhuma experiência onde se derrubasse um governo de maioria absoluta. Quer dizer, nunca tal tinha acontecido. O que efetivamente tinha que ter tido aqui era uma outra solução para ver como corria, e se corresse mal, efetivamente havia aqui a possibilidade da dissolução. Foi tudo demasiado precipitado e não devia ter sido com esta celeridade, até porque vamos voltar a eleições, num ano que já tínhamos umas eleições marcadas, se calhar vai acontecer eleições nos Açores. Para que tantas eleições? As pessoas, efetivamente, quando votaram na maioria absoluta do PS, foi mesmo a pedir estabilidade. Queremos estar, queremos que nos governem. E, efetivamente, era isso que estava a acontecer. Nós estávamos a viver uma situação, e estamos a viver uma situação, de dificuldades mundiais muito significativas. Nós estamos com uma guerra no Médio Oriente, e da forma como ela está a chegar todos os dias em imagens às nossas casas, e que estamos a sentir também no custo de vida, continuamos com a guerra da Ucrânia, que não se vê solução à vista e que efetivamente é uma guerra no seio da Europa. Nós estamos com esta crise inflacionária, com a Alemanha já em regressão. A nossa economia, felizmente, estava a responder e está a responder bem. Até veja-se a agência de notação financeira de rating, que aqui há uns anos atrás, na governação do PSD, só se falava no rating e no aumento dos juros. tudo isso está bem. Quer dizer, ouvimos já esta semana o próprio Ministro da Economia dizer felizmente temos uma economia robusta que não está dependente de ciclos eleitorais e nós estamos a deitar ao desbarato uma situação dessas. Nós, efetivamente, conseguimos, por o segundo ano consecutivo, ter um déficit, ou seja, ter um superávit, melhor dizendo, não... um excesso orçamental, foi possível poupar, estava-se aqui com a criação de um fundo para que efetivamente quando acabar os fundos comunitários, que se calhar a Europa vai ser alargada, vamos haver uma redução significativa dos fundos comunitários, o Estado estava a pensar no futuro, a precaver-se, a pondo em aplicações valores muito significativos que este ano de referentes ao excedente orçamental para que possam vir a ser aplicados no futuro e deixamos isto aqui ao desbarato com uma questão tão pouco pensada, tão pouco acautelada e acho que isso
portanto,
é muito
ainda assim, e numa das primeiras sondagens já pós a demissão de António Costa, o Partido Socialista continuava a ser o partido preferido e mais votado pelos portugueses, apesar de uma descida acentuada, tal como o PSD. Que leitura é que se pode fazer disto?
A leitura é clara. Os portugueses reconhecem que o PS estava a fazer uma boa governação. Os portugueses reconhecem que o PS é uma boa solução, que o PS preocupa-se com os que mais necessitam, que o PS consegue pôr a economia a funcionar, que o PS passou a ter uma governação com as contas certas, que o PS conseguiu trazer investimento, que o PS conseguiu, no seio da Europa, trazer o PRR, trazer a bazuca, que o PS continua a aumentar as pensões e a nunca esquecer as pensões e sabe que a direita, sempre que está no governo, as corta ou as reduz. O povo português sabe que o PS aumenta o salário mínimo nacional. O povo sabe que, efetivamente, com o PS consegue criar melhores condições de vida à população. Tanto que este é um orçamento, e ainda não está a sentir na pele, este é um orçamento que melhora a qualidade de vida dos portugueses porque reduz impostos e aumenta os valores do rendimento. Ou seja, tem um respeito diferente pelas pessoas do que só pela atividade comercial. Ou seja, aplica uma receita contrária à da direita. A direita tem uma receita que aplica sempre potenciando e privilegiando as empresas e nunca privilegiando quem trabalha e nunca privilegiando os mais desfavorecidos. Ao passo que o PS aplica esse apoio às empresas e às economias através dos cidadãos em geral, ou seja, aumentando os salários, aumentando as pensões, aumentando o poder de compra. E isso tem um reflexo indireto e provou-se que foi a melhor solução que o PS governa desde 2015 e a economia tem sempre vindo a crescer e todos os sinais internacionais mostram que a nossa é uma economia robusta e que as pessoas efetivamente estão melhor. Há muitos problemas, há muitos problemas na saúde, há muitos problemas na educação, mas nunca se resolverão todos os problemas, como nós nunca conseguimos resolver todos os nossos problemas pessoais, porque à medida que resolvemos uns, crescem outros, e à medida que a economia e que a sociedade atua e se desenvolve, surgem novas situações, surgem novos problemas, e é isso que é governar, é ultrapassar essas questões.
Muito bem, deputado. Já lá iremos outra vez ao orçamento e a esse documento estratégico, mas temos agora aqui outra questão, naturalmente, que são as eleições internas do Partido Socialista. A Comissão Nacional do PS aprovou a marcação do Congresso para 6 e 7 de janeiro. As eleições diretas para o cargo de secretário-geral a 15 e 16 de dezembro. Depois do deputado ter sido eleito para presidir a organização do Congresso, que estava agendado inicialmente para março, como é que vai ser agora este processo até ao Congresso? Que expectativas para estes momentos internos do PS?
Bom, para mim é naturalmente um processo muito difícil, muito duro e de muito trabalho. Eu fui convidado por o secretário-geral do partido para presidir a organização do Congresso e para, como secretário nacional da organização, que sou, do Partido Socialista, para organizar as eleições concelhias e as federações, que eram em janeiro concelhias, federações em fevereiro e em março o Congresso Nacional. Tinha toda a minha calendarização e toda a estrutura do partido para organizar este processo eleitoral. Bom, surge esta crise, é necessário que rapidamente nos reajustemos e que rapidamente começamos a organizar para a realização de umas eleições diretas, para o qual temos três candidatos e que irão já decorrer no próximo mês, e que depois o Congresso Nacional será logo no início de janeiro, 5, 6 e 7. Ora, naturalmente que isto estou a trabalhar em contrarrelógio, montar toda esta estrutura, como deve calcular, é de uma dificuldade imensa, mas naturalmente que não estava à espera, mas também quero dizer, e dei a garantia na última Comissão Nacional, dei a garantia, por um lado, que tudo farei para que tudo corra para o melhor, irei trabalhar arduamente, conjunto com toda a equipa e com todo o partido, para funcionar, e naturalmente norteado por uma total isenção e para potenciar a igualdade de armas entre todos os candidatos, para que todos tenham as mesmas hipóteses e para que o partido forneça a todas as candidaturas e a todos os candidatos os mesmos meios para que efetivamente possam, junto dos militantes, fazer a sua campanha e naturalmente dentro do espírito da democracia interna, que vença o melhor. E naturalmente não tenho dúvidas que o PS tem excelentes candidatos e que sairá fortalecido, porque terá com grande elevação um debate interno, um debate em torno das ideias e da defesa do que é o trabalho do PS em prol da democracia, da liberdade e de Portugal.
Pedro do Carmo, sendo às vezes difícil falarmos um pouco de nós próprios, mas esta escolha, esta eleição do Pedro do Carmo, deputado do distrito, para esta organização do Congresso, já enquanto também é secretário nacional, próximo das cúpulas do partido, mostra aqui uma confiança acrescida no Pedro do Carmo.
Sim, como disse o Marco, é difícil falar de nós próprios, mas naturalmente tenho que aceitar como um reconhecimento da minha dedicação e do meu trabalho. Eu fui reconduzido já enquanto secretário nacional da organização. Eu já trabalhei com dois secretários gerais adjuntos. Trabalhei com o José Luís Carneiro, já sendo aí secretário nacional da organização, e depois fui reconduzido nessa função. Ou seja, também quando nós somos reconduzidos, é porque efetivamente não desiludimos, é porque cumprimos com o trabalho que nos estava a distrito, nos estava confiado. E, naturalmente, que, tendo vindo a ser reconhecido e designado para estas funções, tenho que me sentir orgulhoso no trabalho que realizo, e é porque não defraudo as expectativas de quem em mim confiou. É naturalmente que é o que continuarei a fazer com todo o empenho, naturalmente com as orientações da Direção Nacional do Partido, do Secretário-Geral, do Presidente do Partido, todos eles, irei continuar aqui dedicado a fazer o meu trabalho, e honro muito o facto de me terem possibilitado o desempenho destas funções. É naturalmente que são funções que nos devem deixar orgulhosos, seja em que partido for, seja em que realidade for, o que é facto é que é reconhecida a nossa competência, e isso é motivo de orgulho.
Pedro do Carmo, Pedro Nuno Santos parece ser o preferido para suceder a António Costa. Esta semana ouvimos também dar nota de 77% das concelhias estão com Pedro Nuno Santos, mas José Luís Carneiro reúne também vários apoios de peso. Há também Daniel Adrião, que quer travar uma certa continuidade, de acordo com a sua opinião, no PS. Naturalmente, vou ter que lhe questionar se aproxima mais de José Luís Carneiro, de Pedro Nuno Santos.
Olha, eu garanti na última Comissão Nacional, na presença de todos os comissários nacionais, que iria desempenhar com total isenção as funções de Presidente da COC. É isso que as regras internas, os estatutos, me obrigam. E também fiz questão de dizer que não ia revelar o apoio a nenhuma candidatura, precisamente para manter e não deixar nenhumas dúvidas sobre o trabalho que tenho que fazer enquanto Presidente da Comissão Organizadora do Congresso e com esta responsabilidade toda até o dia 6 de janeiro. Naturalmente vejo e analiso os vários apoios das diferentes candidaturas, vejo as propostas das candidaturas, vejo o trabalho que está a ser feito e vejo também a elevação com que se debate as diferentes propostas, essencialmente destes dois candidatos, uma vez que o Daniel Adrião é um contínuo candidato, um reiterado candidato à liderança do partido. Agora, estes dois estão realmente são dois ex-ministros, dois conhecedores O José Luís Carneiro também já foi autarca, já desempenhou responsabilidades no interior do partido, como Estado-Geral Adjunto, já foi Deputado de Estado das Comunidades, tem um conhecimento também muito grande da diáspora, é agora Ministro da Administração Interna e reconhecidamente um excelente Ministro da Administração Interna. O Pedro Nuno Santos também o conheci enquanto a líder da Jota, tem uma carreira dentro do partido, depois Deputado de Estado dos assuntos parlamentares, onde conseguiu naturalmente fazer pontes e equilíbrios e encontrar soluções, e depois também como ministro. Ou seja, são dois muito bons candidatos, dois candidatos muito experientes, que têm muito a dar ao partido e que naturalmente têm visões diferentes. E eu acho que isso é de salutar e que o partido vai ganhar muito com esse debate interno, com aparecer junto dos portugueses com essa elevação, com essa credibilidade, com essas propostas. Isso até vai beneficiar e ajudar o Partido Socialista, porque vão ver que efetivamente a capacidade com que estes candidatos têm é muito melhor para governar o país. Qualquer um deles será muito melhor primeiro-ministro do que o líder da oposição, que não consegue ter uma única proposta, que é uma agressão, até nas próprias expressões que utiliza, é uma constante maldicência, uma constante crispação.
Uma sondagem também esta semana dava precisamente essa nota de que ou Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro, qualquer um, venceria Luís Montenegro.
Sem dúvida nenhuma, pela postura que têm, pela afirmação que têm, até pelos cargos que já desempenharam, eu acho que não haverá dúvidas sobre isso, porque o PS tem dois ex-governantes experientes que irão ser, qualquer um deles será um excelente
Pedro do Carmo, por essa proximidade que referiu e que já teve em José Luís Carneiro, é uma proximidade maior de escolha para si?
Não, a minha proximidade com o Pedro Nuno Santos não desempenhou essas funções, mas fui deputado enquanto fosse Estado dos Assuntos Parlamentares. Também temos uma proximidade grande. Eu recordo-me bem quando apresentei a candidatura, era eu presidente da Federação em Beja, a forma...
Federação que já manifestou apoio a Pedro Nuno Santos.
Sim, presidente da Federação. Quando eu ainda era Presidente da Federação e que apresentámos a candidatura do Paulo Arsénio no município de Beja, fui eu como Presidente da Federação e Pedro Nuno Santos como Estado de Estado na altura, e a nossa envolvência e a nossa motivação muito elevada e acabou também por ganharmos a Câmara de Beja na altura para o bem dos bezenses e para o bem do Baixo Alentejo. A sua proximidade com o Pedro Nuno Santos também é conhecida, mas naturalmente eu tenho que ser aqui distante neste processo
eleitoral. Muito bem. Já sei que não vão conseguir arrancar essa preferência. Pedro do Carmo, com esta crise política, naturalmente aguçam-se também aquilo que vai assolando um pouco toda a Europa, que são os populismos. Podemos ter aqui uma espécie de luta de esquerda contra a direita?
Olha, eu penso que ela já existiu nas últimas eleições e irá acontecer. Mas aquilo que está aqui em evidência nestas eleições é... Nós não podemos permitir que elas nos levem para uma ingovernabilidade. E se houver muitos votos à direita, haverá, sem dúvida, uma situação ingovernável. Porquê? Porque temos à nossa direita um partido de extrema-direita e temos que lutar sempre contra a extrema-direita. Eu sou um democrata, sou um republicano, sou um social-democrata, sou um homem dos consensos, das liberdades e da democracia. Por isso, é para mim absurdo qualquer apoio à extrema-direita, qualquer apoio a discursos xenófobos, qualquer apoio a discursos populistas. E isso temos que lutar, e acho que os portugueses e os baixo-alentejanos vão lutar contra esse discurso. Mas a iniciativa liberal não é melhor. Se reparar o discurso crispado que utiliza, as propostas que tem da quase não existência de Estado e da questão apenas de querer baixar impostos, mas de uma forma tão pouco profunda, tão pouco esclarecida, e o seu líder também não se sente a trazer nenhuma mais-valia, é juntar-se a um PSD que continua esfrangalhado, que está mais esfrangalhado que o Partido Socialista, que está num processo de eleições internas, que está numa autêntica divisão sem conseguir apresentar uma proposta credível, sem conseguir nunca ser uma verdadeira oposição. Anda na onda a aproveitar, a querer de uma forma com luvas, dizer as propostas destes partidos à direita seria realmente trágico para o país. Se houvesse uma maioria de direita e se eles conseguissem governar estes três partidos juntos, seria preocupante para a democracia e preocupante para o funcionamento das instituições. Por isso eu acho que a alternativa é mesmo continuar a dar uma forte vitória ao Partido Socialista para permitir que o Partido Socialista continue a implementar estas políticas de apoio aos reformados, de apoio aos mais necessitados, a continuar a aumentar o salário mínimo nacional, a continuar a ter uma política de segurança social sustentável. Cortes, que há uns anos dizia-se que a segurança social ia à falência, que não havia dinheiro para reformas, continua, desde a governação socialista, a provar-se precisamente o contrário, a haver aumento de reformas, a haver a garantia, a haver investimento, a haver reservas em fundos que garantem o pagamento das pensões. Isso é que nós temos que pensar na decisão do voto, é continuar a apoiar este tipo de governação que se opõe naturalmente ao outro que estava aqui a ser em causa.
Muito bem. Pedro Carmo, já disse que este é um bom orçamento, este orçamento de Estado para 2024 que vai a votação no final de novembro, é um bom orçamento, é o orçamento que o país precisa, é um documento que até inclusive tem tido algumas opiniões positivas da própria oposição, há aumentos de salários, pensões, mas falta investimento para as empresas que classificam de alguma forma o documento como insuficiente nesse sentido. Como é que se classifica, então, orçamento de Estado?
Eu já disse, aliás, se quisermos ser sérios, a opinião generalizada é que era um bom orçamento. Toda a gente ficou satisfeita com o orçamento. Naturalmente, que as oposições fizeram o trabalho delas, criticando e votando contra, dizendo que não era bom, e agarrando-se a alguns pontos. Foi a situação do IUC, foi a situação de mais 3 ou 4 exemplos que podiam efetivamente ser melhorados. Mas era um orçamento que aumentava significativamente as receitas para o investimento para a saúde, o investimento para a educação. Continuava a investir, a aumentar o investimento para a cultura. Enfim, todas as verbas tinham um aumento significativo. Havia a possibilidade de retirar do superávit investimento a pensar no futuro, como governar um Estado, embora de forma diferente, mas aplicamos aqui um bocadinho como o funcionamento das famílias e das empresas. Temos que pensar também no dia de amanhã. Não podemos governar só à vista. Esse estava acautelado. Criava melhores condições para mais dificuldades. Baixava impostos, ou melhor, baixa impostos. Ou seja, estava uma aposta significativa na economia. E, como lhe disse, aplicava aqui a receita de ajudando e aumenta o poder de compra das famílias, vai ter um efeito direto nas empresas. E as empresas tinham outros fundos de capitalização muito significativos, como seja o PRR e o 2030. Ou seja, nós temos, efetivamente, muitas formas de capitalização.
Até se aquela discutia, proposta da CIP do 15º mês não era uma boa proposta?
Já lá vamos. Até se discutia que a questão se o Estado, as empresas, as autarquias, conseguiam ou não gastar o dinheiro. Se conseguíamos, efetivamente, apresentar projetos para gastar o dinheiro. Essa discussão esteve acima da mesa. Porque é que agora vem com essa conversa? Não percebo. Ou seja, se há o PRR, nós quantos concursos de obras públicas conhecemos que ficam desertos, que vão a segundas? O Tribunal de Beja foi 3 vezes a concurso e aumentou-se significativamente porque não havia empresas interessadas em realizar. O Centro de Saúde de Ourique também foi 3 ou 4 vezes repetidamente para concurso. As obras da EDIA também têm tido aqui consórcios que depois acabam por desistir ou que não querem ou que elevam muito os preços. Ou seja, porque há dificuldade em executar. E executar porquê? Porque não há empresas efetivamente com essa capacidade e isso tem muitos problemas aqui associados, alguns até muito antigos, ou seja, também da crise da governação do PSD, que levou ao descrédito total e à descapitalização dessas empresas e que agora levam tempo a recuperar e algumas nem conseguiram recuperar. Isso é que são preocupações que este orçamento dá a solução, e no meu entender acaba por investir nas empresas com esta oportunidade toda, mas também de forma indireta, aumentando o poder de compra das famílias e permitindo a imigração, permitindo que efetivamente venham para o nosso país, tendo cumprindo todas as regras, e nunca escamotei isto, mas é preciso separar uma coisa da outra. É preciso dizer, é essencial nós continuarmos com políticas de recepção de imigrantes. A nossa economia não consegue crescer se não houver mão de obra. Não é possível pensar de outra forma. Agora, é preciso é que essa mão de obra tenha as condições dignas e iguais a dos portugueses em termos de trabalho. E isso nunca pode estar em causa. Aliás, esta semana passada houve aqui, na nossa região, mais uma operação da Polícia Judiciária, e bem, para desmontar essas redes de tráfico de seres humanos, que é um crime escabroso, é um crime horrível, aproveitar-se de um ser humano e viver, explorá-lo, tirando isso rendimento, é um crime abominável, isso não tem palavras, mas também não temos que reconhecer que em todas as localidades da nossa região e um pouco por todo o país, há comunidades imigrantes que felizmente fazem, dão nova vida às escolas, dão nova vida às aldeias, e são pessoas que se entregam, e são mão de obra qualificada, e que efetivamente asseguram o funcionamento da economia, também é preciso perceber isso. Temos um exemplo concreto, deixe-me só concluir com isto, nós em 10 anos tivemos mais de 1 milhão de pessoas a contribuir para a Segurança Social. Isto nem existia. Isso é que mantém a sustentabilidade da Segurança Social, isso é que mantém a economia. Nós já somos 5 milhões a contribuir para a Segurança Social. E isso, em grande parte, é de muitos imigrantes que vieram viver para o nosso país. É preciso dizer com toda a clareza, e isso é um dos fatores que tem contribuído para o desenvolvimento económico do nosso país.
Esse fenómeno esses fenómenos que referia do tráfico de seres humanos, isto só para fazer aqui um parênteses muito breve, acaba por ser uma espécie de lado negro que a Alqueva acabou por proporcionar.
Não, veja.
Não querendo colocar naturalmente o lado.
Isso é um lado negro da natureza humana, do comportamento criminal dos seres humanos. Não foi, a Alqueva trouxe desenvolvimento. Desenvolvimento precisa de mão de obra. E depois há sempre estes angariadores, como existe na região de Odmira, como existe na indústria e noutras zonas do país. O fenómeno não é circunscrito a uma região. Aqui torna-se mais evidente por, num curto espaço de tempo, estar mais à vista ou mais perceptível, ou ser de uma forma mais imediata, porque o Alentejo já estava com um processo de desertificação desde os anos 60. E naturalmente que isso leva aqui a esse ponto de excesso. Agora, isso é um fenómeno que se passa um pouco por todo o país. Aliás, estes fenómenos são iguais um pouco por toda a Europa, porque muitos cidadãos do Nepal, do Paquistão, do Sri Lanka, ainda via esta semana uma reportagem na Roménia, com trabalhadores numa padaria, numa pequena povoação, em que e o filme retratava isso, dessa aldeia, e eu via nessa reportagem tudo o que se passa na nossa região. Quer dizer, eram trabalhadores nepaleses que vieram com uma padaria, que trabalhavam, tem outros também, uns colegas do Sri Lanka, e que entretanto depois começou a haver revolta, já nem queriam consumir o pão, e depois foi-se ver a rede de tráfico que os levava para lá. Bom, a realidade não é muito circunscrita à nossa região, nós estamos aqui a conhecer. Mas o Marco tinha-me colocado uma questão que ainda queria fugir, e entretanto...
A questão da essa proposta da CIPI para avançarmos do 15º mês, por parte da Confederação Empresarial.
Eu acho que há sinal importante que este governo deu, e que o Partido Socialista deu na sua governação, foi, na concertação social, conseguir sempre juntar as partes dos empresários e dos sindicatos. Todas as propostas que vêm fora dessa concertação social parecem que traz um pouco, se calhar, água no bico, não é? Porquê é que isso não foi discutido na concertação social? Porquê é que essa proposta não apareceu na concertação social? É que os sindicatos depois vieram também logo opor-se a dizer que isso teria aí algumas... ou seja, era uma proposta muito agradável à vista, mas que depois, em termos das contribuições para a segurança social, em termos do assegurar da carreira contributiva dos trabalhadores, podia não ser tão apelativa quanto à primeira vista parecia. Por isso, aquilo que eu acho é que esse tipo de propostas, se temos uma concertação social, devem ser apresentadas e discutidas entre as partes. E quando são discutidas entre as partes, é sempre muito bom sinal, é como um negócio. Só é bom quando é para as duas partes. E eu acho que esta governação, o ter tido 2 acordos consecutivos de concertação social, ter tido aumentos significativos do salário mínimo nacional de forma continuada e reiterada por vários anos, foi um bom sinal de diálogo e de participação entre as duas partes.
Pedro Carmo, e o que traz o orçamento para o Baixo Alentejo, para o Distrito de Beja, em concreto?
Olha, em primeiro lugar, o orçamento traz uma alavancagem significativa para as autarquias. Foi com este governo que se passou a cumprir a lei das finanças locais, ou seja, existia, para que todos percebam, existia uma lei que durante muitos anos, não foi aplicada, ou seja, estava estipulado na lei quanto é que as autarquias deviam receber e nunca recebiam isso, havia sempre outras justificações. Foi com o governo do PS que esta lei passou a ser cumprida na íntegra. E isso reflete que há autarquias aqui da nossa região que vão receber mais de 17%. É um aumento muito significativo. Isso vai permitir o quê? Vai permitir que estas autarquias, sejam juntas de freguesia, sejam câmaras municipais, sejam comunidades intermunicipais, se candidatem e executem os fundos comunitários. Ou seja, tem um efeito de replicar todos esses apoios comunitários. Isso é muito significativo. Repare, o conjunto de obras que estão a nascer um pouco por toda a nossa região, fruto do trabalho das autarquias. Isso é um trabalho excelente e só é possível com o aumento das verbas e também com o aumento das verbas da descentralização, que as autarquias executam muito melhor, e isso está tudo previsto em Orçamento de Estado com o Fundo da Descentralização. Isso é um aumento muito significativo. Naturalmente que todas as outras questões, os investimentos na saúde, os apoios que têm vindo para a saúde, os investimentos que estão previstos um pouco por toda a região, são significativos. Não tem o Orçamento de Estado, especificamente o Tribunal o Palácio da Justiça em Beja, não tem o Orçamento de Estado especificamente o investimento das 500 camas da candidatura que foi feita por IP Beja, que tem um efeito direto, não só na capital, mas um pouco por todo o distrito. Não tem aqui um conjunto de obras, nomeadamente do regadio de Alqueva, da ligação ao Monte da Rocha, daqui do bloco da Cuba Vidigueira. Bom, todos esses são investimentos muito significativos que estão previstos no Orçamento de Estado de uma forma geral. E isso é sempre um bom investimento para a região, não havendo assim um investimento muito específico que tenha que estar em Orçamento de Estado, mas há, naturalmente, muitos pequenos investimentos que provam que estamos no bom caminho.
A saúde. A saúde, que é naturalmente uma das questões mais complicadas e difíceis neste momento, mas transversal ao país. Na região continua-se a clamar por médicos de família, especialidades. Há autarquias que já estão a promover os incentivos para fixar os médicos nos concelhos. Soube-se também esta semana que a Unidade Local de Saúde vai ter um aumento do orçamento em 2024, na ordem dos 21%. Como é que vê também esta área tão sensível, e em particular, naturalmente, no interior do país, quando as autarquias continuam a ser, digamos que, o pronto-socorro das populações?
Sim, é o pronto-socorro, tá? É o front office, é a primeira linha de apoio às pessoas, é a primeira linha de solução. Não, aquilo que digo com clareza é efetivamente que está a ser feito um grande investimento na saúde. Mas, à medida, e isto não é desculpar o governo, mas é também preciso perceber a realidade das situações, à medida que todos vivemos felizmente muito mais, muito mais anos, a esperança média de vida tem aumentado significativamente. Todos nós temos, queremos vivê-lo com, e merecemos vivê-lo com qualidade de vida. São problemas que se vêm aqui agudizando, e nestas regiões do interior ainda mais. É naturalmente que tem havido aqui investimentos significativos na saúde. O Marco referiu aí o aumento do orçamento, mas eu cumulativamente, eu ainda na semana passada, ou melhor, já no início desta semana, no final da semana passada, o Hospital da Misericórdia de Serpa recebeu, e tem um valor significativo para receber, quase 4 milhões para pôr o bloco a funcionar. Quando conseguindo pôr o bloco a funcionar, consegue ter outra oferta que não tinha até aqui. E isso são investimentos significativos. 4 milhões no Hospital da Misericórdia de Serpa para funcionar, a ligação com a Unidade Local de Saúde, é muito
que vai ficar a ser gerido pela União das Misericórdias.
Certo, é o que estava protocolado, mas é aqui um grande apoio, porque ninguém consegue resolver tudo sozinho. Mas os investimentos que estão previstos, quer na área da saúde em Beja, têm vindo aqui cumulativamente a aumentar esta oferta. Mas não há aqui uma varinha de condão para solucionar isto tudo. Agora, há uma questão que temos de dizer. O governo tem investido muito na saúde e foi criado até um sistema de gestão, que foi a forma da direção para desviar da questão política, das orientações políticas do Ministério, para pôr efetivamente um conjunto de soluções. Nós não é possível, temos que perceber isso, não é possível ter em todos os locais a mesma oferta nas mesmas horas. Não é possível, é humanamente impossível e financeiramente também impossível. Há aqui muita coisa realmente a racionalizar, há aqui muita coisa a reajustar, e esse trabalho é um trabalho que tem que ser continuado. Mas também digo, e que é só para concluir, tem que ser com a disponibilidade e a cedência de todos. Não é de forma administrativa que é possível decidir. Se não tiverem todos disponíveis para encontrar a solução, garantidamente que não a encontramos. Desde logo, nós, enquanto utentes, temos que perceber e ajustar-nos, mas sendo a parte que mais sofre. Mas todos os outros profissionais de saúde também têm que estar disponíveis a dar, a perceber, a contribuir, a encontrar soluções.
Portanto, e as acessibilidades? Esta continua a ser também outra das grandes lacunas na nossa região. Como é que vê a questão ferroviária, rodoviária, a eletrificação, que, apesar de serem são projetos que já estão dados como certos, mas ainda carecem dessa celeridade, dessa chegada?
Olha, esse é o problema mais grave do nosso país, que eu venho alertando há muito tempo, e que, de certa forma, agora com esta turbulência toda, com este momento que viemos aqui, fica claro que esse é um dos grandes entraves do desenvolvimento do nosso país. É que o tempo que medeia entre a decisão política de realizar uma obra e a sua efetiva execução são anos. Anos, Marco. Isto não é possível continuar assim. Decide-se, mas depois começas a fazer o estudo de impacto ambiental, depois entrava, depois volta para trás, depois não há aqui, depois não há financiamento, depois vai ao Tribunal de Contas, depois volta para trás. São anos. E grande parte das vezes, quando os executores, os decisores políticos, não podem fazer nada. Nada. Se não cumprirem alguma regra, há logo quem efetivamente alvitre essa situação, alguém que se queixe e volta o processo à estaca zero. E os concursos públicos também eternizam. Não é possível continuarmos para realizar uma construção de uma pequena obra, levar anos para conseguir executar. E isto é um grave problema para o nosso país. E esses casos que referiu estão previstos, estão em orçamento de Estado. Mas agora é projeto para a execução. Depois o projeto para a execução tem a reclamação. Depois o projeto para a execução não pode ser naqueles termos. Não é fácil realizar isso. Eu estou convicto que todos eles terão a sua execução num horizonte máximo de 5 anos. Mas isto também é ser... Para que não seja acusado de dizer que disse que era nesse período.
Exatamente.
Eu não sei se será nesse período. Porque eu não sei se o consórcio que ganha não vai para tribunal porque foi um entrave e depois leva 2 anos para decidir. E depois passou a oportunidade, depois os custos que eram de 10 passaram a ser de 20 e depois se é 20 já não é possível. Depois tem que ir outra regra orçamental. Bom, é esse emaranhado que é o principal problema e o principal obstáculo ao desenvolvimento e ao investimento público no nosso país.
O aeroporto de Beja, que recentemente viu a Comissão Técnica Independente fazer uma recomendação para a sua utilização, para voos charter e cargas, enquanto não há um novo aeroporto em Lisboa. Tive a oportunidade de ver também que o deputado reagiu a esta notícia, como naturalmente classificando-a de óbvia e normal. É isso?
Claro. Eu acabei por um comunicado que fiz... A Comissão Técnica disse o óbvio, todos nós sabemos aquilo. O que eu acho que temos que também ser todos verdadeiros, e isso não tem ajudado nada. Nós temos um aeroporto em Beja, que é o aproveitamento civil de uma base aérea. Logo, tem que estar ali em conjunto com a utilização dos voos militares, que até têm vindo ali com novos esquadrões.
E de alguma forma também trava essa utilização?
Trava, naturalmente que sim, só se houvesse uma decisão de tirar a base de Beja. E será que isso era bom para nós? E será que isso era confortável? E dali faziam só um aeroporto? Isso é uma outra decisão. O que nós temos ali, se for devidamente rentabilizado, é uma boa solução. Ponto 1. O erro, o pecado original foi quando a privatização da ANA, por o governo PSD-CDS, que venderam a ANA Aeroportos de Portugal, a Avanci, não se acautelou estes aeroportos pequenos, como seja o aeroporto de Beja. Devia ter ficado excepcionado e não ter ficado nas mãos de uma empresa privada. Porquê? Porque ali podia haver soluções, outras soluções, por parte do Estado, para rentabilizar aquele aeroporto. Bom, não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Efetivamente fizeram essa asneira e o que temos agora que encontrar é soluções e se calhar o Estado devia ter aqui avançado com algumas soluções que iam custar indemnizações. Também é preciso dizer, tinha que se pagar, se calhar, para ter ali outras soluções. Mas mesmo assim, o aeroporto de Beja tem feito o seu caminho. E tem feito o seu caminho de que modos? Tem feito o seu caminho para um aeroporto de, e nem meu entender, é essa a solução, é um aeroporto complementar. É um aeroporto de voos charters, como tem acontecido com algumas equipas de futebol e com outros momentos. É um aeroporto para servir muitos voos privados. É um aeroporto para servir em muitas situações de carga e isso aí devia ser haver mais investimento. Mas também tem havido, e é preciso dizê-lo, um aumento significativo já desses voos, porque passa a ser conhecido e vai havendo oferta. E se o aeroporto de Lisboa está lotado, tirando lá alguns voos charters e comecem a servir aqui, até porque pode haver, se calhar, voos noturnos, não sendo especialista nisso, mas efetivamente, se calhar, não incomoda muito. Depois, temos tido ali também, e isso é uma das grandes mais-valias daquele aeroporto, é a manutenção, e já foi construído um hangar, vai ser construído outro, tem um conjunto de trabalhadores altamente especializados que fixam-se na nossa região, isso é cria riqueza, e tem sido uma oferta que tem vindo a crescer com muito trabalho e muita dedicação do Sr. Presidente da Câmara de Beja, que tem sido um parceiro aliado neste processo e que eu quero aqui reconhecer todo esse esforço e dedicação e que efetivamente vai dando os seus passos. Podia ser muito mais, podia. Agora temos é que vir com ilusões a pensar que de um dia para o outro tínhamos aqui um aeroporto igual ao aeroporto de Lisboa, aeroporto de Humberto Delgado ou de Gacotinho.
Deputado, porque já estamos praticamente no limite do nosso tempo, Alqueva, o projeto que naturalmente trouxe uma nova dinâmica à região, social, económica, só por si não seria suficiente essa dinâmica, de uma forma, obrigar, entre aspas, aqui uma celeridade em tudo isto, em toda esta decisão, nas acessibilidades, principalmente, uma vez que a Alqueva também é muito responsável por essa deterioração das acessibilidades, mas para uma outra velocidade para a região, uma vez que está à vista de todos o que a Alqueva tem trazido e contribuído?
Essa é a pergunta para $1 milhão. Eu reiteradamente disse isso, e ao nível político foi precisamente também essa a minha argumentação, ou seja, o que a Alqueva contribui para a riqueza nacional merece que haja o retorno por parte do investimento público na região. E esse investimento público da região tem vindo a ser feito, não posso, nomeadamente com o aumento do regadio da Alqueva e dos investimentos em torno de toda a agricultura desta região. O problema é que era aquilo que eu referi há pouco. É como é que se acelera estes processos.
É a burocracia.
Quem é que acelera estes processos? Vimos o que deu por querer acelerar ou aligerar processos noutras regiões do país. Eu dou-lhe um exemplo. Eu andei a defender conjuntamente com os organismos da administração pública que previa os investimentos. Do aumento do regadio, nomeadamente em alguns casos de ligação, olha, pelo exemplo da ligação à barragem do Monte da Rocha, que vai ter abastecimento público para garantir o abastecimento às populações, mas teve entraves para a dia. Houve reuniões e houve processos que atrasaram mais de um ano porque a colónia de petardas era preciso acautelar porque impactos ambientais. Sim, e quem é que tem poder? Ou quem é que quer fazer alguma coisa que não seja cumprir estas regras? Para quê? Para depois ir para a cadeia? É que é fácil.
Já os morcegos fizeram isso em Alqueva.
E fizeram e continuam a fazer e não é possível alterar isto. Agora, não podemos é escamotear e vir com conversas populistas. Tem que fazer já. Começa já. Mas começa como? Onde? Quem? Quem assume? Quem decide? Isso é que é o problema. Aliás, é um problema grave do nosso país, que eu vim referindo desde o início desta entrevista e acabo nesta última questão por reiterar que foi esse o problema. Felizmente ultrapassou-se. Ultrapassou, naquele caso específico, mas teve que cortar 600 hectares. Quando a decisão política que estava ali era a correta, junto ao útil ou agradável, ou seja, se tem que haver uma ligação da barragem do Roxo a Monte da Rocha, que é para garantir o abastecimento público às populações, com a água da Alqueva, uma vez que a seca naquela região é muito significativa, e é abastecimento a Udmira, a Almodóvar, a Mértola, Castro Verde, Ourique, todos aqueles, Austrel, todos aqueles concelhos, também, já que há o transporte de água, pode-se fazer regadio e aumenta-se a propriedade nesta zona. Pois, isto é a decisão política de que é um ovo de Colombo, mas depois executá-la não é assim tão fácil. O mesmo se passa na região de Moura. E o mesmo se passa aqui com este pequeno
bloco
de rega aqui na
Comissão. Deputado, como Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e também em relação à Alqueva, como é que viu recentemente, soube-se que Espanha queria regar a partir de Alqueva, gerou preocupação junto dos agricultores. Como é que foi essa hipótese? Qual é o encaminhamento desta possibilidade?
Bom, naturalmente, nós temos que perceber uma coisa. Nós não vivemos isolados. A água do Alqueva vem também muito de Espanha. Há um convênio, o convênio da Albufeira. O que se passou foi, num momento, os agricultores da região da Andaluzia, que sofrem a mesma seca que nós sofremos no sul do distrito, no Baixo Alentejo e em todo o Algarve, da dificuldade em abastecimento público às populações. Naturalmente que eles também vieram reivindicar isso. Eu penso que isso passa por o convênio, isso passa por encontrar outras soluções. A desalinização é parte de alguma solução. Estas condutas de ligação entre as barragens também é aqui parte de solução. Foi uma proposta que veio, que nós temos que acautelar a utilização da água. A utilização da água é um dos grandes pontos de discórdia em todo este século, porque ela vai escassear muito e vai fazer falta em muitas regiões. Nós temos que encarar isso com muita abertura, com muita defesa intransigente do nosso território, mas perceber que efetivamente nós estamos...
E como a agricultura exigente como temos, pode estamos... levantar algum perigo?
Sim, é uma agricultura exigente, mas também muito competitiva. A racionalização da água, a utilização do consumo de água também é muito significativa. Há muitos bons exemplos de água que é utilizada de forma muito eficiente. Agora, naturalmente, há culturas que também consomem muita água, mas também isto tem que se fazer sentir isto da parte do consumidor. Se calhar também uma das partes de informação que os consumidores têm que ter é o consumo que cada produto tem para também tomar isso na sua decisão. Se calhar agora nós temos que garantir o abastecimento público às populações com água de qualidade, e isso a nossa região é disso um exemplo. O investimento que foi feito aqui para as águas públicas do Alentejo, eu não me canso de dizer, é um exemplo internacional o que seria das regiões de seca, como nós vimos tantos anos em Moura, em Marleja, logo no início do verão, antes do início do verão, autotanques nas ruas. E hoje nós temos uma condutas de água que levam água do Alqueva de barrancos a Odmira, água de qualidade em depósitos, e naturalmente que temos que garantir que esse sistema vai funcionar. Esse sistema aqui é um exemplo que devia ser replicado para muitas outras soluções.
Muito bem. E é mesmo com esse repto que terminamos esta nossa entrevista, esta nossa conversa. Agradecer mais uma vez a presença. O deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo, a conversa no nosso programa de hoje, que volta na próxima semana.